Segunda etapa, debate.
Programa de treinamento sobre intervenção terapêutica, relaxamento, imagens mentais, espiritualidade, para ressignificar a dor espiritual em pacientes terminais. Esse está na revista de Psiquiatria Clínica, número 34 de 2010. Essa revista toda está consegue na internet, revista eletrônica. Então, você entrar com isso aqui, vai chegar lá, tá? O desenvolvimento da intervenção PIN iniciou-se em 98, quando Elias, que era um pesquisador, começou a trabalhar com crianças e adolescentes com câncer em fase terminal. E isso aqui é interessante. E observou o sofrimento psicológico e espiritual importante desses doentes. Ao buscar um método para minimizar essa angústia, por sincronicidade, assistiu um documentário sobre experiências quase mortes, observando que os indivíduos, não sei o que ele viu. Observando que os indivíduos que haviam passado por essa experiência tinham minimizado o medo da morte. Então, a gente nunca pensou para que aquelas experiências quase morte eram. Então, quer dizer, e provavelmente não é só na quase morte, mas também as experiências anti-morte, né, que a gente vai evidenciar isso, serve para minimizar o medo da morte. Então, eles observaram nessas pessoas que passaram por essa experiência quase morte, que elas tinham minimizado o medo da morte. Aí, o que ele fez? Assim, teve um insight de induzir a visualização dos elementos descritos por esses doentes que vivenciaram a experiência de quase morte a crianças e adolescentes que se encontravam na fase fora de possibilidades de cura, começando a delinear a intervenção química. Então, o indivíduo fechou o relato desses pessoas, das galera das experiências de quase morte, e começou a induzir os pacientes a ter mesmo, a imaginar as mesmas coisas, certo? No sentido de minimizar o medo da morte. Então, já eram crianças e adolescentes em fase terminal, que ia ter mais cura. Então, o tratamento que a gente vai imaginar é que eles tiram o medo da morte, porque eles começaram a perceber que essas crianças, antes, né, do período que eles recebiam de encarnação, eles tinham um sofrimento espiritual muito grande, que era você saber que vai morrer, né? Em 99, foi aceita no programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e trabalhou durante o mestrado com mulheres adultas com câncer em fase terminal. Então, você vê, o indivíduo pega a imagem, o que as pessoas relatam no quase-morte, e levam essas imagens para essas pessoas em fase terminal, para eles passarem, para diminuir o receio da morte, aquele sofrimento que antecede o período da desencarnação. Quando você sabe que vai desencarnar, não tem mais jeito, e aí trabalha esse sofrimento. Relaxamento, imagens mentais e espiritualidade. R de relaxamento e N de imagens mentais e S de espiritualidade. Então, novamente, nós vemos aqui a questão das imagens mentais sendo levadas para um efeito que se deseja. Então, quando a gente fala em meditação, relaxamento, etc., não é relaxar por relaxar, nem meditar por meditar. Nós precisamos ter um objetivo do que a gente quer. O que eu quero atingir com aquilo? Então, eu vou direcionar minha mente naquele sentido para que eu consiga obter a resposta que eu desejo. E aí a gente vê até por que aqueles estudos que antecedem o tratamento espiritual, especialmente falando sobre saúde, ele é importante, porque ele vai incutindo, criando imagens nas pessoas de saúde, de cura. Então elas vão para o tratamento com essa, com esse padrão mental. A aplicação da intervenção RIM proporcionou melhor qualidade de vida neste processo de morrer e de morte, mais serena, para os pacientes terminais atendidos, ressignificando a dor espiritual, que é representada pelo medo da morte e do pós-morte, ideias e concepções negativas em relação à espiritualidade e ao sentido da vida, assim como culpa perante Deus. Então você vai trabalhando os... Chega, Pereira.
Esse processo do medo da morte, né? Não precisaria estar, chegar a um ponto desse para você trabalhar isso?
Né? Não.
Não deve, por exemplo, então.
Por isso que no Espiritismo se fala muito de morte.
Mas não se trabalha.
No Espiritismo se trabalha a morte. Os divulgadores atuais podem não trabalhar. Mas no Espiritismo a gente trabalha a profecia da morte. O adiante trabalha a profecia da morte. No sentido de aceitação. Hã? Porque quando a gente fala em morte, vem sempre uma coisa muito forte, sempre uma... Por quê? Quando a palavra morte induz em nós sentimentos negativos. Joana de Ângeles, quando ela vive o próprio Espiritismo, quando ele vem trabalhar com a questão da morte, é para mudar o foco. Você vê, a morte não é uma coisa tão ruim, ou não é uma coisa ruim como parece. É um processo de transformação. Então, se você sabe que não é uma coisa ruim, assim como você estava... uma criança passou para a adolescência, depois passou para a fase adulta, são etapas da sua existência. E assim como vai chegar a velhice, vai chegar a encarnação. Então, disso você não vai fugir. Então, se você passa, começa a ver a morte ou a desencarnação apenas como um processo, não tem mais jeito. Eu acredito que você está vendo o trabalho que passa da infância para a adolescência. Para vocês ainda mais está mais fresco do que para mim, meu Deus. Pouquinho só mais fresco. Está adiando, não? Não ri muito, não. Diga, Pereira. Quer falar alguma coisa ou não?
Isso não é trabalhado.
Olha só, apesar de nós abordarmos mais a simplicidade, mas você chega numa casa espírita e o povo está querendo salvação, na realidade está salvando para ti agora.
Sim. Olha só, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não pode falar pelas casas espíritas. Aqui pelo GED, nós temos um trabalho de Joana de Anjos, que é sábado de manhã cedo, em que antes teve o livro que foi O Homem Integral, um capítulo todo sobre morte, entendeu? A gente tem hoje a Plenitude, que fala muito sobre sofrimento.
O Céu e o Inferno falou sobre o medo da morte.
Então, estudos como esse aqui, em que as pessoas debatem, então acaba clareando a mente, podendo expor seus medos. E esses medos são trabalhados. A gente não pode falar por todos, a gente só pode falar por tudo que a gente faz aqui. Entendeu? Até teve uma colega nossa que ela mostrou que tinha muito medo de morte, a gente convidou ela para vir para... Joana, a gente convidou ela para vir para... Não estou falando qualquer coisa, mas como ela não vinha, a gente chamou ela para assistir, olha o papel que chamou, para assistir esse capítulo de morte. Ela veio assistir o capítulo de morte, ela ficou gostosa, ela ficou direto nas coisas de Joana. Então ela está sempre aí, hoje todo
mundo.
Espera aí, Marcos. Fala, Marcos.
Não, porque a gente fala de morte mesmo, vocês vão falar ali na rua, ali embaixo, O principal problema da morte é o desconhecido, né?
É.
O cara tem medo do desconhecido. Tem medo da dor, que vai doer, né? Tem medo que vai doer muito. E lá tempo. Porque o cara vai morrer, poxa, ninguém viu um moço que levou as coisas de gente, né? Deixou tudo, né? E o apego às pessoas, né? Ah, vou morrer, vou deixar meu pai, minha mãe, você.
É, o conceito de fim.
É, o que pega nas pessoas realmente é o medo da morte como final, né? De perda das pessoas, né? Aquele que tem muita coisa, puxa, vou perder isso tudo, trabalhei uma vida inteira, né? É, no fundo é a perda mesmo, a morte cria uma situação. Aí é que tá. Tem que acreditar muito que vai continuar, né? Tem que aceitar isso, né? Para saber que a gente não é daqui, né? Você vai falar com o cara que é rico pra caramba, que o rico chega e diz que a religião é o óbvio do pobre, né?
É o quê?
Óbvio do pobre. Porque isso não sou o que estou falando, não. São os grandes da psicologia. É a pobre porque o pobre tem relevar suas dificuldades de vida. Então, como ele não pode mudar sua realidade, ele busca na religião o sustento para viver suas dificuldades. Então, o rico diz que não acredita na religião porque ele tem todos os bens à mão, né? E se ele for acreditar na religião, ele tem que compartilhar o que tem. E ele não quer compartilhar, aí ele diz que a religião é outro.
Então, o materialista, né?
É, mas eles estão falando. Se ele não quer compartilhar, ele diz que o pobre acredita no futuro, vamos dizer assim, né? Que é participar da vida dele.
Fala lá, Murilo.
Ô, mestre, mas olha só, o medo da morte é até que é necessário, né?
Por quê?
Porque se todo mundo já quer ir pra cá achando que a morte é que nada, eu vou pro lugar melhor,
aí
a
gente já tem outro mundo, né?
Ia ficar meio confuso. Nossa, a vida, isso faz parte como um mecanismo de...
Para o ignorante, sim.
Não, nem o ignorante. O ignorante, sim. Mas 90% é ignorante. E 90% é medo da morte?
Para o ignorante, sim. Para o não ignorante, ele vai entender aquilo como um processo. Em que ele precisa cuidar daqui, desse período que está aqui, para ter um processo saudável. E um pós-morte saudável. Porque se eu descuidar daqui porque eu vou morrer, eu vou ter um uma morte péssima e um pós-morte péssimo.
Mas o não ignorante, o sendo espírita, o não ignorante que conhece isso, conhece o decadinho, tem medo da morte.
Concordo, mas falta, aí entra muito o que os políticos estão falando. E essa questão não é tratada
adequadamente.
Eu acho que nós já morremos tantas vezes que, no começo de ano, nós provavelmente tivemos mortes muito dramáticas.
Em resumo, a intervenção RIMI consiste na integração das técnicas de relaxamento mental e visualização de imagens mentais com os elementos que representam as questões da espiritualidade com reparo dos relatos da experiência de pós-morte. Então você vai ver isso aqui, visualização terapêutica com focos bem definidos, que é o não medo da morte. Quer dizer, uma qualidade no pré-morte e durante o pós-morte. Uma qualidade de morte, que é que a gente pode falar. Melhorar a qualidade de morte.
Qualidade de morte.
É isso.
Ah, mas é
qualidade de vida.
Qualidade de morte.
Então, melhorar a qualidade de morte do indivíduo. A espiritualidade é compreendida como a relação do indivíduo com uma área mais transcendental da sua psique, e as medidas e as mudanças que resultam dessa meditação. Sayung. E a vivência do amor incondicional. Charuri. As etapas para o desenvolvimento do Ring são: identificação da dor espiritual por meio de entrevista semi-estruturada, condensação dos elementos da dor espiritual descritos predominantemente por pensamento racional, lógico, em padrão de imagem simbólica, orientação das técnicas de relaxamento mental e de visualização de imagens mentais, integrados os elementos que compõem a natureza da espiritualidade. Sessões de orientação familiar também devem ser realizadas de forma complementar a aplicação dessa intervenção terapêutica. Certo? Então você vê aqui, ó, condensação dos elementos da dor espiritual. Então o indivíduo conhecer a sua dor espiritual. E orientação da técnica aos elementos que compõem a natureza da espiritualidade. Então você vê o problema do indivíduo e direciona as imagens para o efeito que você vê hoje. Estou começando a responder o que
você quer.
Sério? Eu estava acreditando agora?
Não, eu estou acreditando aí.
Só que não é tão não, só porque aqui só vai ganhando.
Não, começou 10%.
Ah, começou com 40.
Foi para 40.
É. Evolução em dois mundos. Aí agora a gente entra lá para o nosso caso da cura, né? Para se tentar compreender como ocorre a organização das células, é preciso remontar a estrutura do perispírito. Porque quando eu vou falar em cura, eu estou falando em organização celular, certo? O bom funcionamento das células. O corpo físico reflete o corpo espiritual, que por sua vez reflete o corpo mental, detentor da forma. Então a gente vê isso aqui, ó, o corpo físico no final reflete o corpo mental, o intermediário nele. Aí a gente lembra o que aquele médico veio copiar do André Luiz, né? Você não pode sempre dizer que isso aqui é baseado no que o médico falou, que isso aqui foi falado em, sei lá, 50 e poucos, o médico falando agora. Você trabalhando mental é mais efetivo, porque vai você trabalha o físico e o pé espiritual ao mesmo tempo. Durante o transcurso das suas existências, o espírito aprende a dominar as células vivas. Então, eu aprendi a dominar minhas células, eu domino minhas células, que são animados infinitesimais, que nada mais são do que princípios inteligentes, de feição ainda muito rudimentar, que quando comando de princípio, e quando todo comando de princípios inteligentes em estágios superiores de evolução, servem de modo organizado na grande estrutura orgânica que é o corpo físico. Então as minhas células, quem comanda sou eu mesmo. Então eu sou um ser inteligente que gerencia esse monte de serzinho inteligente que são as células. Nós temos trilhões de células.
Animados é um tipo de
animais.
Animais.
Só o
gerente.
Só o gerente. O gerente não tem greve? Cara, tem muitos slides aqui, aqui, ó. Na hierarquia. O espírito, corpo mental, o espírito, corpo carnal. O espírito é o proprietário. O corpo mental é o presidente. O perispírito é o diretor e o corpo carnal é o operário.
Chamado.
Aí quando entra a luta das massas, né? A guerra de classes, é um problema sério.
Já era.
Já era.
Essa confusão é muito
mal. Mas por que que ele é esse greve? Porque o cara lá de cima não está dando a atenção que tinha que dar lá embaixo.
Problema
de
importante é que
eles queiram,
né? É, aqui também ele não dá atenção.
Karl Marx estava certo, afinal.
Não sei se está tratando da gente ler isso tudo, né? Mas está lá, de repente é melhor a gente pôr algumas coisas. Aqui, ó. São os centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui o corpo dentro. E na mesma página seguinte, essas células que obedecem as ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando às condições por eles criadas, procedem do elemento primitivo comum e por aí vai. Então a gente vê o seguinte, que esse comando é dado através de centros vitais. Então a informação, comando, se é comando, a gente tem que ter a informação. Então essa informação de alguma forma flui e ela é exteriorizada nesses centros vitais. É assim que regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela psicologia terrena, desidentificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente. Sendo que assimila os tecidos do plano superior e orienta a forma. Então, quando a gente fala, né, que o trabalho vai começar no centro coronário, é baseado em informação de André Luiz, certo? Então, esse também, ó, orienta a forma. Então, quando a gente está falando em cura, processo de cura, nós estamos falando em orientação da forma. Certo? Então o que a gente tem que trabalhar? O coronário. Juntando o que o André Luiz falou e aquele outro médico falou. Né? Tratando do corpo mental é mais efetivo do que trabalhando nos outros corpos. Então a gente vai fazer o trabalho todo do coronário. Para ter um corpo mental.
Quê?
Para ter um corpo mental. Isso.
Falando
do
corpo mental.
Deixa eu terminar aqui, Emílio. Orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma, encarnada ou desencarnada. Então você vê que ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial. Então é todo isso flexo. Então é ali que a gente foca todo o trabalho. Diga, Murilo.
Ô, mestre, você tem seu cálculo mental, coisa que. Aí você...
Não era meu, não.
Era de alguém.
Vai pra caramba, não que não era.
Mas você fez a sua visualização terapêutica, você eliminou ele, nunca foi embora. Confio. Aí você falou pra ele o seguinte: a gente falou, Mas quando. O que foi que você falou?
Não,
vou lembrar. Que era da vanguarda do Fernando, mas aí lembra, ativa, a terapeuta que esqueceu. Tem como visualizar a psique também? Eu quero esquecer desse bloco. Eu não quero mais ativar essa parte da minha memória. Eu quero mudar ela para o espaço, porque isso não me pertence lá. Como é que faz?
Existe isso. Vem cá, tu está querendo esquecer da esposa?
Isso. Já
acho que o Johnny falou que não pode fazer contigo, hein? O Johnny, você é. Ei, mestre, mas pode servir também? Eu tô querendo cortar essa fatia do meu cérebro, mas não sai de jeito nenhum. Tem ou não tem, mestre?
Complicado, hein?
Eu sei, descobri isso. Tem o mestre aqui, eu não tenho, né?
Olha só. Assim como a parte material, a parte psíquica não pode ser esquecida. Ela tem que ser trabalhada.
Porque você pode até esquecer. Aí você vai criar o que um chama de recalque. Em que é, você joga isso para o... Acho que é recalque.
É recalque.
Você joga isso para o inconsciente, mas não trabalha. E ele vai ficar lá. Em determinado momento, aquilo vai voltar. Então você tem que pegar esse material e trabalhar. Você tem que resolver o que, que ela te incomoda tanto.
É desgraçado.
Eu não quis falar isso não, Abel. Eu não quis falar isso não para deixar muito claro, porque você me descobriu por conta própria. Isso. Mas é isso. Porque só esquecer você cria recalques.
Ah.
O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem de pulsos procedentes do espírito. Então ele vê, ou seja, você tem que fazer uma decisão. Quando eu vou dar um passo na Patrícia, eu tenho que trabalhar todos os centros dela? Não, deve ser não. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem de fogo. Então o que, que a gente faz? Trabalhando coronário, eu estou trabalhando tudo. Quando Jesus fazia a imposição das mãos, não era à toa, né? Né? O homem sabia o que fazer. Então, ao invés, se eu optar por trabalhar certo, tudo bem. Mas eu optar também por trabalhar no coronário, tudo bem. Tá? Eu acho mais efetivo trabalhar no coronário.
Mas o coronário também é assim, né? É, mexe com o corpo inteiro, né?
Ele é diferente de tudo, né?
Aí você também tem que ter um domínio muito grande. Na hora que você está trabalhando, você tem que levar para o espírito do corpo todo, né? No caso da concentração na hora de...
Mas isso vai acontecer se você trabalhar assim, absolutamente. Você está trabalhando por uma, você está trabalhando com o corpo todo. Então, assim, você tem. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, porque eu não sei se estou trabalhando com o corpo. Só que é muito mais fácil eu perder o foco trabalhando por um minuto, porque eu parei mesmo e eu já trabalhei, do que você ficar focado no foco. Simplificar o processo. Através do centro coronário, que o espírito controla a forma organizada, embutido em cada célula, a especialidade que necessita para cumprir com a função que lhe é esperada. Então, o centro coronário que vai fazer esse trabalho de uma forma mais geral. Em caso de dúvidas, coronário dele. Você trabalha só no coronário. Significa muito processo.
É filho do governo.
Oi?
Não foi na doutoria do João.
Porque você simplifica o processo. Aí, em vez de você ficar elaborando 1000 processos, procedimentos, é um passo. Tá vendo, Felipe?
Por isso eu estou vendo que ele está aqui.
O semblante dele está aqui. Por isso eu falo que a gente está com medo do Felipe. e ela não ficava parada. Então, quando a gente não faz o que era mais dela, ele ficava lá embaixo, só ouvindo o falante, né? Porque a outra ficava andando. Aí eu estava quase nada, né? Eu falei, pô, estava andando? Não, porque eu estou ficando assim, que tinha que conter. Eu falei, não, cara, ele fica. Quem está dando quase só eu, então eu tenho que. Tem que me adequar ao paciente, né? O paciente tem que se adequar a mim, né? Eu tenho que ir lá e fazer. É uma necessidade do paciente, não desleixo do paciente, mas uma necessidade, então eu tenho que se adaptar. Aí eu já estava atrás dela, ela ia mandar.
Sim, mas eu estava pensando, não é alguém assim.
É. Se para mim era tudo mental, não importava se eu tinha que tratar o teste. Você é consciente. Joana de Anjos, sobre você é consciente, coloca com extrema clareza que as patologias estão diretamente relacionadas com o estado mental do espírito ao ser, sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe. É sobre o que? Essa energia abre campo para a irrupção de doenças e manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Fatores que causam desequilíbrio desse fluxo de energia. O amor desenfreado. Com certeza. É.
Estava
quieto. Eu só falei é.
Aí todo tchum.
É apresentado como grande demolidor das estruturas celulares.
Agora justificou muita coisa.
Amor desenfreado. Não. Esse amor é aquele amor doentio, não é que é um leite. É amor
desse
filho,
eu gosto muito
de amor. Paixão. Mas não. Não, isso aí é paixão.
Esse é. Amor forte, né?
É.
Tem um bicho muito diferente. Meu filho, vai de encontro com todas as teorias que eu consigo entender. Eu fico perguntando, meu Deus. Como é que
eu sustento?
A resposta é muito fácil. Não julguei para
não ter. Não estou falando só de julgar o comportamento.
Entendi.
Eu estou falando do fenômeno.
Olha só. Quando Jesus falou, não estou falando que você está julgando, não. Quando ele diz, não julguei para não ser julgado, o que está aplicado a essa questão é para a gente não tem como avaliar os processos que ocorrem no outro. Entendeu? A gente só consegue avaliar os processos que ocorrem na gente mesmo.
É, os caras escrevem, olha, assim, se fosse um homem de bem, morria.
Morria. É, tá entendendo? Mas tem isso, a gente tem isso também. Foi alguém,
né? Aí eu fico pensando, mas não, como é que se promove no corpo? Entendeu? Assim, às vezes eu vejo os olhos da janela da alma, né? Mas uma quantidade de olhos tão grande, né? E eu falo, como é que isso não repercute assim? Entendeu? Eu fico assim, meio.
Porque em outras situações, em outras pessoas, eu vejo o resultado, né?
Mas. Nesse indivíduo em si, eu vejo os olhos.
Talvez morrer fosse um presente para ele. É porque eu vejo aí a necessidade de vivenciar isso.
Não, você que é. Eu não consigo entender a recepção do organismo, pensamento, né? Eu preciso entender que a gente estuda isso tudo, tá? Pensamento, a raiva faz isso, faz isso, faz isso. E eu não consigo entender o mesmo processo que se faz.
Miguel, descobrimento. Conversar terna e bondosamente com as intervenções morais. Aí, Murilo, o que você falando com relação ao processo psíquico? É você conversar terna e bondosamente com as intervenções morais. Essas intervenções morais você vai traduzir em tudo aquilo que te incomoda. Obrigado. Certo? Não é questão de intervenção moral. Mas tudo aquilo que te incomoda. Então você vai conversar certo emocionalmente, significa trabalhar aquela mensagem, foi o que nós falamos agora. Trabalhar esse conteúdo que tem, ver o que está te incomodando. Conversar certo emocionalmente é ver o que está te incomodando. Como que você pode fazer para solucionar esse problema? Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. Estimular o órgão com deficiência de funcionamento. Foi mais 10%, né, Felipe? Felipe não. Murilo. Mais 10%, né? Em Goiânia. Então, 40% foi 50%. Não está certo. Ou perturbação imprevista. A que voltem à normalidade. É você, né, envolver aquela sua doença com amor, com paciência, com cuidado. Conversar, trabalhar mentalmente. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação. Certo? Então, todos esses exemplos que nós adiantamos, André Luiz Paulo, você vê o pessoal. Falando entre na parte de médico, né? Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação de doenças. Então a gente vai ver, né? Erro de comunicação. Nós temos todo um circuito energético de comunicação. Então, em determinado ponto, quando você tem um erro, né? A comunicação, a informação não flui. Quando ela não flui, aqueles seus comandados que estão receosos ficam meio perdidos. E aí podem surgir as doenças.
O quando fluido fala é o fluido, fluido?
O fluido é o padrão.
Não, é o fluido.
O fluido também.
É o fluido em algum lugar.
Isso.
Aí o cara vai aplicar, eu já li lá na frente.
É, até pode ser que o meu pensamento se projeta no fluido.
Isso.
Essa consciência, ela que provocaria esse erro de comunicação? Seria uma traumas ou
lê para mim,
lê para mim,
que é tudo que foi exposto, poder-se-ia, talvez, dizer que, devido às transgressões que todos cometem durante as suas várias existências, o corpo mental, seguindo a lei de mente e efeito, imprime ao corpo espiritual certos que falta, que por falta de terminologia mais adequada, poder-se-ia chamar de pontos obscuros. Em determinado momento da vida, esses pontos eclodem, dificultando a comunicação entre o espírito e as células, propiciando assim uma degeneração comportamental da célula. Dependendo do grau de gravidade, esses pontos obscuros dependerá também do grau de gravidade da degeneração. Muito obrigado.
Isso aí tem um ponto orgânico mais frágil que todos nós temos.
É, além de responder, eu economizei minha câmera.
Mas é, o que acontece? O que você estava perguntando é que ao longo do nosso estudo você foi sendo conduzido isso aqui. Aí você só queria confirmar. Então você vê que essa conclusão, isso aqui não é de livro nenhum não. É como você já tira isso tudo mesmo. Certo? Você vê que você quer aqui. É uma coisa automática. Você só vai vendo o que está nos livros. Só o que eles vão dizendo. Aí você cai aqui.
Tu vê que não tem castigo, não tem corrão, não tem nada, tem consequência natural.
Não tem nada.
É uma consequência natural dos processos que você tem
procurando. Vai te levar para a harmonia.
Acho que mesmo que você não seja um espiritão, você tem condições de se manter, desde que a sua consciência esteja
tranquila. Aí você vê uma lei de Deus realmente digna de ser, né? Essa aqui a gente já viu. Aí nós temos lá o corpo físico, né? Formado por trilhões de células dos mais variados tipos e funções. Sangue, neurônios, músculos, células, né? Musculares, epiteliais, cavernárias, etc. Como é que fica o pé espírito? Formado por trilhões de células, dos mais variadas funções, sangue, neurônios, transmissores, ciliares, renais, etc.
Isso só vai mudar quando chega o espírito, né?
Só vai nas camadas que tem e é tudo a mesma coisa.
Não vai dar tempo da gente ver isso.
Não, ainda tem como daquilo tudo. Algumas camadas a gente sabe que tem. Aí depois pode, porque entra num campo aqui que a gente não tem ideia como é que
é. Esse corpo aqui que a gente chama de material. Isso é. Se a gente eliminar ele, quem passa a ter material é o pé espírito.
É a última camada do pé espírito.
É o pé espírito, né?
Passa a ter o corpo físico.
É. Por isso que eu falo que todos os pés espíritos que a gente conhece é mesmo.
Até o material nível.
Passa a ter o pé espírito.
A gente não tem ideia do que isso vai ser.
A tendência é que hoje tem a necessidade de mudança.
Isso. Espírito, perispírito, corpo físico. Fluido cósmico, matéria diferente de estado.
É isso aí.
Tá vendo? Entrelaçamento quântico.
Palavra da minha.
Partículas originárias de um único evento, elas são entrelaçadas, certo? O que significa duas partículas entrelaçadas? Quando uma sofre uma interferência qualquer, você causa uma interferência em uma partícula, a outra sofre aquela interferência também imediatamente. Mas você só agiu numa partícula, tá? Não, é entrelaçamento quântico. Então, seria sincronicidade aqui em cima.
Boa definição.
Sincronicidade quântica.
Boa definição. Partículas originárias de um único evento foram entrelaçadas.
É um nome que se dá esse tipo de.
Ah, esse tipo de coisa. Então, o que, que acontece? Duas partículas surgiram num determinado evento, só elas estão entrelaçadas. Você mexe com as duas costinhas nessa aqui, essa daqui também tem cócegas. Não importa a distância que elas estejam. Certo? Uma viagem nessa direção, outra viagem naquela. Surgiu aqui. Vamos dizer que para lá está o sul, para lá está o norte. Quando essa partícula chega lá no Rio Grande do Sul, você faz costinha nela, essa que foi para lá, que já está lá no Ceará, vai sentir costinha nela.
O que acontece?
Como que evento?
É originada de um exemplo.
De um evento quântico. Um evento quântico qualquer. Você pode ter uma produção de pares, por exemplo, aniquilação de elétron, de pósitron. Isso tudo gera duas partículas.
Mas melhor, é um exemplo básico mesmo.
Não tem. Tem isso.
Não tem?
Não. É, você pode.
Não, então pra que quer dizer esse.
Pode, foi isso.
Ah, isso daí, esse
entrelaçamento quântico. Fenômeno em que uma das partículas de energia ou matéria estejam ligados que um não possa. Estejam tão ligados que um não possa ser descrito sem o outro. Mesmo que estejam separados espacialmente. Suas propriedades físicas são tão fortemente relacionadas que qualquer alteração em suas propriedades físicas observadas, sofrida por um, será imediatamente sentida pelo outro. É um fenômeno observável e é a base para a computação quântica, por exemplo. Então, isso aqui é observado. Eu não estou inventando. Tá? Muita gente já observou esses fenômenos. Eu não observei, mas muita gente já observou. Tá? Então isso aqui não tem que discutir. Aí o que, que a gente faz? Isso aqui é um. Isso aqui ficou claro?
Ficou,
muito claro. Mas a gente vai basear no princípio de que partículas geradas de um único processo, elas se mantêm entrelaçadas. O que afeta um afeta o outro. Por enquanto, são partículas geradas no mesmo processo.
O processo que você está falando é um bombeamento de núcleo?
O que é processo? Esse é um processo, né? Por enquanto, a gente está falando de partículas. Nós temos a fraternidade universal. Deus, fluido, espírito e matéria. Então, nós vamos observar o seguinte. E este aqui é um processo. Este aqui é outro processo, certo? Então a criação do Espírito se dá através da ação de Deus sobre o fluido cósmico. E a criação da matéria é a ação do Espírito sobre o fluido cósmico. Na criação de Espíritos, você vê o seguinte, Deus age no fluido cósmico. Então isso é uma origem comum. Então a gente pode até dizer, extrapolando isso para outros conceitos, nós vamos dizer o seguinte, todos nós estamos entrelaçados de uma forma quântica.
Foi na alma.
Mas isso aí significa o quê? Entendeu ou não entendeu?
Não, agora dá para entender. Muito desse.
Ah, agora dá para entender. Então tá bom. Porque nessa vez que estava para fingir que entendeu, não tinha entendido nada. Ou não tinha entendido nada.
Agora entendi.
Não,
agora. Agora. Conhecimento do Brasil, deu só o código.
É mesmo?
Bom, que bom. Então repita aí. Ele falou que quer ver que toca o código. Repita aí que eu
solto
o livro do Gil.
Olha aí.
Fala aí que eu vou prestar mais atenção. Tava ligado, mas eu não vi.
Que a gente pode dizer que todos os espíritos nós temos uma origem comum.
É, tem matéria básica.
Então, se temos uma origem comum, a gente pode dizer que nós somos oriundos do mesmo processo, e portanto estaremos todos entrelaçados,
como se tivesse uma única vez.
Por isso que a gente vai evoluir na coletividade, por isso que tem que exercer caridade, por isso que somos todos irmãos, por isso que ajudando ao próximo você se ajuda. Porque o que ele, que afeta ele, me afeta. Por isso que ele melhorando, melhora a humanidade toda. Fala, linda. Existe, com certeza.
Não é só
moral. Não. Você tem isso aqui. Você está uma visão quântica hoje? Sim, claro. Eu penso aqui.
Como você gera a felicidade em outro, a felicidade é retorna para você.
E ela vai ser compartilhada com todos nós.
O
Fluido
ainda está presente? O
Fluido está presente.
Sim, sim. Ele está presente. O quê? Ele está lá.
Agora, quando a gente vai comentá-lo, todas as camadas do pé de filho, nós vamos ver outro ponto comum. Isso aqui é gerado de um mesmo processo de ter origem no espírito. Então aqui nós teríamos também esses corpos entrelaçados. Por isso que o espírito mantém todos esses corpos através do corpo mental. Porque como são processos entrelaçados, matéria entrelaçada, o que está em um vai repercutir em todos eles.
Isso enquanto ser individual.
Quando ser individual. Nós temos aqui uma visão da coletividade e uma visão nossa particular.
Ah, correto.
E a gente vai usar a visualização terapêutica aqui. Porque quando eu transformo o espírito num entendimento, isso vai repercutir em todas as
pessoas. Você entendeu agora? Quando eu falei do cara com raio, o que que
aconteceu? Mas não dá pra carregar.
Não,
por isso que eu toquei lá. Não sei se a gente falou. Não, ninguém não ser julgado, porque só tem certas coisas que não dá para avaliar. Porque tem outras coisas envolvidas que a gente não consegue avaliar.
Não pode chamar a companhia, está aqui de uma outra, e hoje ele está exatamente aqui. Então é lógico que está vendo as coisas, mas
as pessoas não têm a mesma. Então, como vai funcionar a visualização terapêutica? Você trabalha no espírito. A visualização terapêutica tem a finalidade de trabalhar o espírito. Quando ele consegue transformar a sua compreensão sobre determinado fenômeno, aí ele muda. Então, o que, que nós temos nos tratamentos? Por que, que o tratamento espiritual engloba aquilo tudo? Porque a visualização terapêutica é uma terapia. A homeopatia é uma terapia, o tratamento é uma, espiritual é uma terapia. Então você junta essas terapias no sentido de fomentar essa transformação. E aí transformou num, você transforma, vai transformando nos dois.
Eu vi esse fenômeno, o estado da homeopatia, no fizeram pequeno. Aí, tem um remédio que você tinha visto no físico, todo mundo. Aí ele falava para fazer dar as homeopatias para ele, seria melhorado. Aí ele tomava essas homeopatias com uma satisfação tão grande, uma historinha, né? Que ele realmente mudava o estado dele. Ele melhorava.
Tá, mas a homeopatia funciona.
Entendeu assim?
Ali, ali, papai.
Ah, então, mas uma coisa é a seguinte: você conhece o mecanismo, né? Você conhece, por exemplo, você toma um remédio de café, né? Então, mas ele era uma criança.
Ué, eu usava a homeopatia para o meu cachorro. Que é, seria ainda mais rudimentar se ele é criança. Eu fiz criança, meu cachorro ainda é mais rudimentar. Hoje em dia, a criação orgânica de animais, você vê, às vezes, carne orgânica. Aí você fala, como carne orgânica? Carne é orgânica. Não, mas na cultura orgânica, o gado é tratado com homeopatia. As festas são congeladas com homeopatia.
Aí ele está certo de todo mundo que eu drogas que.
Aí você não tem que dar não tem que dar hormônio, remédio alopático, você não pode ter nada todo. Aí a carne passa pela pele.
Bota aqueles hormônios malucos para
ter certeza.
Não. Mestre, deixa eu ver o que eu estou fazendo.
falou que não, não sei se está, se não, no burro. Vou esperar até quinta-feira de gente. Olha só, se o meu corpo físico, até o espírito, essas camadas todinhas, é um entrelaçamento com as. E aquele amarelinho ali, que é o. Ele espécie físico, depois do meu corpo físico.
Isso.
Ele pode estar habitando outra dimensão. Pode. Esse é o corpo físico em outra dimensão.
Ele é o corpo físico em outra condição de existência.
Se acontecer alguma coisa lá, para ele tinha que visitar em um treinamento quântico. Não teria um dia que eu perdi um mindinho lá. Eu vou dizer a dor aqui.
Pode dizer uma coisa.
Ah, não. Já que eu vi.
Posso dizer uma coisa com toda sinceridade?
Não sei, já sei.
É, eu nunca pensei sobre isso.
Mas deveria, né?
Você não vai deixar isso em um dia
agora. Agora eu vou dizer a ver, eu vou dizer a resposta. Quinta-feira eu vou comprar.
Já tá isso. Só o que?
Agora você fala que tirou uma
copa de
mentalmente? Foi lá no primeiro. Primeira camada, foi lá
no
se você mentalmente foi para reduzir a tela, você foi lá em cima, foi descendo.
Não, foi pelo amarelo. Não, porque olha só. Você interpelou a Patrícia, ainda agora me perguntou o seguinte: porque é o que dizem para ele. Se ela fizer, alguém fizer uma tatuagem, vai imprimir aquilo no perispírito?
Não, é o que dizem que não imprime.
Não. Com essas tatuagenzinhas pequenas, não. Agora, tem um vídeo que está harmonizado, pinta a cara toda, faz essa tatuagem com todo. Bota um dragão aqui. Aí isso traz harmonia. Então vai repercutir no perispírito. O que eu quero falar com isso? A minha cálculo renal, não necessariamente é cálculo renal dentro de tudo.
Não,
mas quando eu estou falando que é
o cálculo renal,
quando está falando da sua orientação mental, vem passando por todos os corpos até chegar ao físico, não foi?
Isso é um entrelaçamento quântico.
Quando você tem entrelaçamento quântico, você trabalha todos de uma forma mais sana. Não precisa.
Ah, claro.
Essa não é direto, não
vai ser direto, mas vai ser. O que eu quero dizer é o seguinte: que meu cálculo renal estava aqui. Não necessariamente estava dentro do
bloco. Eu estou falando que o percurso do seu, da sua força mental, ele foi direto no físico, ele não passou pelos outros.
Ah, entendi.
Isso tudo é uma coisa só.
É quântico.
É. Então, o que eu quero dizer com ele?
Quando você traça eles todos. Entendeu?
Então, se você fazer isso tudo é uma coisa quântica, o cálculo está em todos eles.
Não, necessariamente. Porque o cálculo quântico, não, o cálculo não necessariamente é oriundo de desarmonia psíquica minha. Porque aqui, esse aqui é estruturado todo, mas por mim, tudo bem. Mas ele tem reações químicas naturais dessa matéria. E o que aconteceu no meu caso específico? Foi que uma vez eu tentei parar de comer carne e comecei a ingerir soja. Só que eu comecei a ingerir muita soja, inclusive aquele adeio, etc. Hã? Aí ficou. Pois é. Aí o que aconteceu? A soja, ela tem uma quantidade de alta muito grande. Isso. Aí eu tive o primeiro e o segundo cálculo renal. Tanto é que depois disso eu falei, quando for, vi, né? O que aconteceu, eu parei de comer soja. A coisa nunca mais tinha um problema, foi o dedo solar. Então a soja em si não é esse cálculo não é decorrente de desarmonias minhas. Esse cálculo foi decorrente de processos químicos que envolviam apenas uma forma.
Só um pouquinho.
Só um pouquinho.
E a sua função foi direta nele.
Você vai aqui. Entendeu? Porque é um processo quântico.
Mas você tem um processo definitivo.
Aí é que está. Mesmo tendo um processo quântico, você não pode dizer que todos esses se adequem automaticamente. Então eu mudei. Eu sou de um espírito. Quando você me acompanha, não era para um problema meu de espírito. Seja lá o que problema
não,
pode ser.
Seria o qual? Seria um problema ruim.
Sim. Vamos dizer, seja lá o que pode ser que acarrete cálculo renal e não pode ser uma coisa. Mas sou eu aqui que diz a um dia. Aí eu tinha cálculo renal em todos eles.
Porque era decorrente dessa harmonia, na origem.
E essa origem estava aqui. Aí a origem é aqui, tá bom. Tem um campo de nós, você. Tratei isso, resolvi esse meu problema. Automaticamente, não necessariamente, automaticamente, isso vai refletir em todos os corpos. A mudança vai ocorrer, mas não necessariamente eles vão ocorrer na mesma velocidade. Significa, não vai significar, não significa que não necessariamente todos vão desaparecer ao mesmo tempo. Eu acredito, que esses mais internos, quando a cura é aqui, repercute mais rápido, para depois manipular a matéria mais densa. Isso. Agora, se você pensar o contrário, certo? Porque às vezes você trata o corpo físico para cuidar da harmonia. Por isso que o medicamento também funciona, para você cuidar da harmonia lá. Aí o que acontece? Você toma um remédio aqui, adequa isso aqui. Aí isso repercute no espírito. Aí esse vai ser curado primeiro. Mas aí está, harmoniza aqui para harmonizar aqui. Aí depois vem trazer tudo, né? Quando reorganizar tudo, aí faz o medicamento. Cadê o Murilo? O Murilo foi Deus.
Mudou
o problema.
Acabou. Quer dizer que ele está, foi para outra dimensão, tem um problema lá, mas como é que você está falando?
Você vai trabalhar em tudo para chegar no espírito.
Certo, você trabalha no padre, a sua fala do corpo físico, automaticamente você está atuando também no espírito.
Nas camadas todas do espírito.
Até
no
corpo físico. Você recebe na instituição as palestras, papapá, vai te dando entendimento, aí é aqui para chegar lá e você resolver.
De vez. Tomou alguém de ali,
esses entendimentos que hoje nós estamos aprendendo e outros mais, o espírito não tinha? Nosso espírito não tinha?
Às vezes eu tenho a sensação de que faz um eco quando eu
escuto
alguma coisa.
É, você pode
dizer que é um eco. Entra e é uma sensação como se eu já soubesse, mas tinha esquecido. Não sei se você já teve isso, assim, você está falando e logo.
Não conseguir vencer a tentação da carne.
É, são 50
anos.
que é que é o 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 que é o
que é o que é
fechou.
Outro lanche,
né? Hoje, né? É desse jeito que eu vou fazer já. Só se for já estar indo embora.
Pode ligar, hein, pessoal?
Pode ligar. Vou ligar depois, vai ser isso.
Tá
bom,
fica bom, tem pouco, né? Tem pouco, né?
A porra
não importa,
não.
Não, não, não.
Aí
você
vai beber
água junto, né?
O efeito,
né?
Foi bom. Excelente. Excelente. Fez sentido. Muito. E volta a fazer sentido. Muito. Então tá bom. Dito isso. Dito isso, Carlos não fala mais nada hoje.
Não, não é assim. Não é assim.
Não, depende de tudo, né? Eu tenho um pedido aí.
Olha o Turismo, olha lá. Turismo está
querendo
ser uma
pública.
Sincronicidade é um processo mental. Entrelaçamento quântico é um processo físico. Isso. A sincronicidade é um evento físico relacionado com o estado mental de alguém. O entrelaçamento quântico é um processo físico em decorrência da forma como partículas
surgem.
Partículas do seu
mundo. É o mental, eu estou interferindo no Murilo, por exemplo. Murilo, estou certo lá, estou certo lá. Ele vai acontecer.
Tudo certo. Mas isso também não é sincronicidade.
Não.
Não, isso não é específico.
Muita coisa.
Mas eu.
Está aproveitando o processo.
Eu estou aqui pensando em alguma coisa e aquela coisa acontece. Aí a sincronicidade.
Pegou.
Já estou pensando, pô, saudade da minha esposa, ela viajou, saudade da minha esposa, ela me liga. Aí se eu ficar, Isabel pega água para mim, Isabel pega água mentalmente, ela traz água para mim, então sim.
É,
tudo
bem para mim.
Ah, quando me ligar...
Ô, Mestre, mas agarrou ele, agarrou.
Que agarrou?
Olha só, o que tu falou de... Não, agarrou mesmo, levou ótimo, levou. Tu falou agora, ou não, que entrelaçamento quântico é um processo
físico.
Físico. Se sai lá da origem, a origem é o espírito.
Mas
outra coisa para me responder que está certo, vou explicar com o gás.
Mas
pegou ou pegou?
Pegou.
Pegou ou não pegou?
Pegou.
Pegou. Pegou. Bom, quinta-feira tu responde.
Ou bom. Quinta-feira eu entrava, né? Quinta-feira eu entrava.
Olha só, o conceito, a sincronicidade. Eu estou pensando na minha esposa, eu não estou mandando comando nem nada.
Aí eu
estou pensando na minha esposa, eu estou com saudade dela. Aí ela pega e me liga. Ou então eu estou pensando em alguma coisa, em um cachorro, uma aranha, e de repente eu olho, sou de uma aranha. Então isso é uma sincronicidade,
matéria-fá.
O fenômeno de sincronicidade, não,
entrelaçamento
quântico, o efeito é o mesmo. Você faz cosquinha em um, o outro fez cosquinha.
Mas não é físico.
É físico.
Então, o que é a origem comum?
Não. Porque
a origem comum é o...
Olha lá, não é um efeito inteligente. É um efeito físico.
Reproduzido em uma laboratório.
Eu faço uma coisa e repercute. É uma coisa direta. Eu me adequo mentalmente à cura doce. São processos físicos, significa. Eles não são inteligentes, eles se reproduzem a mesma coisa. Agora, na sincronicidade da manhã, eu posso pensar, sabe, eu vou ter
ligar e ela pode não me ligar. Vou me ligar 3 horas depois. Ou então me ligar para brincar comigo.
Olha, boa, aí, já pagou?
Isso.
Fica pedindo
só que você. Está quente, mas já desligou ali. Porque
eu
que aí a gente viaja dos atos mentais, que é o que a gente está vendo lá em Julião Denis, e na quinta-feira pega isso tudo e leva para os atos mentais para a quinta-feira. Tudo que explica. Assim.
O que
a gente
tem que entender?